11 minutos. Sua conexão com a Copa das Confederações.
O 11 minutos está na área. Hoje o titular do 11 minutos, o Adriano Faria, recebeu folga, né? Mas nós estamos aqui para tocar o barco. Passamos a bola para o time escalado de hoje. Ao meu lado aqui no meio campo, Marluce Ribeiro, que entende tudo de futebol. Bom dia, Marluce.
Não faça isso comigo. Bom dia.
Bom, quem atendeu novamente a convocação do 11 Minutos Futebol Clube foi o jornalista Vladimir Espinosa. Vladimir, bom dia.
Opa, bom dia, Gisele, Maluce e amigos aí da Rádio Senado. Estamos prontos aqui para mais um dia de conversa a respeito de futebol, Copa das Confederações e Copa do Mundo.
E quem está de volta ao time também é o jornalista Rodrigo Rezende e o palpiteiro mais bem sucedido da Rádio Senado. Rodrigo, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marluce. Bom dia para todos os ouvintes da Rádio Senado.
Bom, no primeiro tempo do 11 Minutos, nós vamos falar sobre a rodada de ontem da Copa das Confederações. Espanha 10, Tahiti 0 no Maracanã. O jogo onde mais teve gols, a maior goleada da história do futebol, em se tratando de organizações ou de jogos organizados pela FIFA. E a Nigéria perdeu para o Uruguai, 2-1 para o Uruguai. Esse resultado de 10-0, quase que você acerta no placar, né, Vladimir?
É, mas já era esperado esse desenrolar da partida, né? Você deve se recordar, quem acompanhou o programa ontem também, que a gente falava aqui na base do 4 vira, e 8 termina, né? O 4 vira, eu acertei, né? Virou 4. Mas aí no segundo tempo, os jogadores, em vez de repetir o placar, preferiram fazer logo 6. Tem explicação: o time do Tahiti é um time amador, né? Se cansou um pouco mais e ficou mais fácil. Agora, o importante a registrar é que o time da Espanha, mesmo jogando com a imensa maioria de jogadores reservas, respeitou o time do Tahiti. O time do Tahiti que teve o apoio de mais de 70 mil pessoas ontem, né? No campo. Foi realmente um espetáculo muito bonito. O brasileiro fez até uma musiquinha, era mais ou menos de Canoa, de lá até aqui, são 2 dias, viva o Tahiti, uma coisa assim. Mas o brasileiro é brincalhão, entrou no espírito da coisa. E foi um treino de luxo, né, para a Espanha, dentro da competição, fazendo aquilo que ela tinha que fazer mesmo e se preparando agora para passar pela Nigéria, né, no seu próximo encontro, e a coisa vai se desenhando daquele jeito que tanto a Espanha quanto o Brasil vinham esperando, né? É claro que em futebol não dá para garantir nada, mas o Brasil ficando com o primeiro lugar no grupo A, a Espanha no grupo B, e se as duas equipes passarem depois pelas semifinais, teríamos no dia 30 uma grande final envolvendo o Brasil e a Espanha.
Marluce Ribeiro, você já tinha assistido um jogo com tantos gols?
É, assim na Copa das Confederações, não, confesso que não. E é estranho, porque eu sou uma pessoa que, claro, não me preocupo com esquema tático. Eu assisto justamente para ver espetáculo, eu quero ver gol. Mas ontem não foi bonito. Assim, não foi tão agradável para o telespectador, porque realmente era uma discrepância, uma diferença muito grande entre os dois times. E então, o espetáculo é como o Vladimir falou. Ganhou pela participação do povo, pelo apoio que o Carioca deu ao time do Tahiti. Foi bonito.
Os tahitianos nunca tiveram uma torcida tão animada. O Rodrigo Rezende, você esperava qual foi o seu placar? Foi esse mesmo?
10-0, Gisele, por incrível que pareça.
Por isso que eu falo, é o palpiteiro mais bem sucedido da Rádio Senado.
Agora, Gisele, isso aí, viu, é pura sorte, vai por eliminação, né? Porque teve um colega que jogou lá no 8-0, foi até seguiu o meu palpite. Eu fui no 9-0, até o finalzinho do jogo eu tava me dando bem, né? Mas o Rodrigo, para ganhar sozinho, falou, não, eu vou no 10. E teve sorte, né, fazer o quê?
Se defenda, Rodrigo.
Pois é, é bom apontar, dizer, que era esperado, o Vladimir falou muito bem aí, né? Ninguém imaginava que o placar seria pequeno, tanto que no bolão a gente teve 8-0, 16-0, 12-0, né? Então, alguém ia acertar com esse placar elástico que a Espanha acabou fazendo. Também gostei desse respeito que a Espanha teve com o Tahiti. Jogou bola, né? São times de classe diferente, apesar de ser o time reserva da Espanha, né? A gente veio apontando isso. Mas tem um Davi Villa no ataque, né? O time reserva da Espanha tem talvez um dos melhores atacantes do mundo para se servir a ele, o atacante do Barcelona. Fernando Torres ainda errou o pênalti, talvez um dos grandes momentos da partida, o goleiro comemorando, né, quando o Fernando Torres manda a bola para o alto e erra o pênalti. Enfim, foi divertido, né? Volta um pouco daquele futebol, que quase futebol de criança, né? Quando tem um time muito forte, um time muito fraco na sua rua, que você perde, mas você quer jogar bola, né? O Taiti estava aqui para jogar bola, para se divertir, e a torcida brasileira entendeu isso e começou a fazer pressão na Espanha, né? Viu que a Espanha é o grande adversário, além de apoiar o Taiti por toda essa situação que foi criada pelo time lá da Oceania, a Espanha é o grande adversário do Brasil nessa Copa das Confederações. Então era hora de fazer pressão, de vaiar a Espanha, para a Espanha ver que, tudo bem, a gente pode jogar bonito, mas a torcida não vai ficar do nosso lado não, porque o país é deles, né?
É, a torcida realmente fez a diferença, né? Toda vez que o Taiti ia pro ataque, a torcida gritava olé. O Carioca realmente, ele fez a sua parte e eu acho que pro Taiti tá bom demais, né? A ter participado e ter recebido essa torcida toda tá de bom tamanho. Mas, Vladimir, Uruguai tá ressurgindo, tá renascendo, começou perdendo, agora já ganhou da Nigéria ante 2-1, provavelmente vai se classificar porque pega exatamente o Taiti. O Uruguai tá chegando devagarzinho, comendo pelas beiradas.
É, Uruguai é sempre Uruguai, e é impressionante como o Uruguai e alguns jogadores do Uruguai crescem quando se trata de competições oficiais, né? Em especial o Furlan. Furlan é um jogador que passou por algumas equipes, jogou muito tempo na Espanha, joga bem, claro, nos times também, né? Na Itália, atualmente a torcida gaúcha conhece muito bem, está jogando no Internacional. Mas quando ele coloca essa camisa azul celeste do Uruguai, parece que se transforma, impressionante. Ele fez uma partidaça ontem, fez um gol maravilhoso que colocou o Uruguai numa situação agora de ser praticamente já o segundo colocado do Grupo B. E vai encontrar com quem nas semifinais no próximo dia 26? Estou sem o calendário aqui, mas se não me engano, quarta-feira que vem, né? Deve ser o Brasil. Se o Brasil ganhar da Itália, porque a Itália também está sem o seu principal jogador, que é o Pirlo. A Itália, quando joga com o Pirlo, é um time. Sem o Pirlo, já é um time não tão bem orquestrado, né? E aí já não tem a mesma força. Continua sendo a Itália, lógico, time perigoso, bem de marcação, mas não é o mesmo time. Com esse desenho, Gisele, como você citou aí, o Uruguai deve ser o adversário do Brasil na próxima quarta-feira, dia 26. Então aí você imagina como é que vai ser a torcida e como é que vai ser a dificuldade para a equipe do Filipão passar para a próxima fase. Mas o Uruguai é isso, é um time que cresce nas competições. Tem que destacar que tem grandes jogadores, né? O Lugano continua sendo um grande goleiro, um grande zagueiro. O Muslera, que joga na Turquia, continua sendo um grande goleiro. E no ataque, jogadores de respeito, né? Principalmente Suárez, Cavani e o próprio Fulan. É um time a ser respeitado, Uruguai.
Rodrigo, a gente conversava e você já destacava exatamente essa questão da Celeste. Olha, a Celeste é a Celeste, a gente não pode deixar de lado, mesmo passando a situação que ela vem passando. Então, está se confirmando isso, né?
Ah, eu gosto do Uruguai, Gisele, desde muito tempo, né? Acompanho sempre aí Copa do Mundo, né? As competições internacionais, eliminatórias. E o Uruguai é meio que a segunda equipe de muita gente aqui no Brasil. A gente tem várias pessoas aí na rádio também que torce para o Uruguai, em especial a Larissa, né, que muito tempo o Louco Abreu jogou no Botafogo, então ela apanhou essa simpatia pelo Uruguai. E o Uruguai é isso que você comentou, o Vladimir também apontou. No momento decisivo, a gente teve agora, né, um jogo das eliminatórias, o Uruguai estava em sétimo lugar, pegou a Venezuela, que estava em quinto. Lá na Venezuela, né, lá nos campos petrolíferos de Chaves, né, lá no a Venezuela vem fazendo uma campanha surpreendente e ganhou da Venezuela lá, foi para quinto lugar. Ressurgiu também nas eliminatórias e veio com moral para a Copa das Confederações. A vantagem do Uruguai é que ele não perdeu de muito da Espanha. Conseguiu segurar o jogo e isso deu um gás para jogar com a Nigéria de forma mais consistente, porque ele sabia, pronto, se a gente ganha da Nigéria, depois é o Taiti. Então ganharam da Nigéria, o Forlán fez o centésimo jogo dele ontem, né, fez o gol. Passou, é engraçado que tem uma briguinha particular ali, uma disputa entre o Forlán e o Suárez para ver quem é o maior artilheiro da história da seleção uruguaia. Agora o Forlán passou o Suárez, né, 34 a 33, mas os dois estão em atividade, é uma coisa bem rara de acontecer. E espero, né, se o Brasil empatar ou ganhar da Itália, classificando em primeiro, quarta-feira que vem, em Belo Horizonte, estarei lá, Brasil e Uruguai na semifinal, para a gente ganhar do Uruguai e pegar a Espanha na final, a Espanha tirando a Itália.
Tá certo.
Agora, o Rodrigo, viu, José, é o seguinte, ele torce pro Uruguai, ele torce para qualquer time de camisa azul. Se tiver Paysandu e Remo, ele vai torcer Paysandu. Botou a camisa azul, ele está torcendo.
É um mistério. Vamos descobrir isso por quê.
Beleza, concordo.
Bom, nós temos falado aqui no 11 Minutos também das obras de infraestrutura e de mobilidade urbana nas sedes da Copa das Confederações e da Copa do Mundo. E os senadores da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa e dos Jogos Olímpicos aprovaram um calendário para as visitas de inspeção a essas obras. Os detalhes nessa reportagem de Celso Cavalcante.
O requerimento para as diligências foi apresentado pelo presidente da subcomissão, senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Segundo ele, o objetivo é conferir todos os estádios e demais obras para a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos. Em maio, a subcomissão visitou três cidades-sede, Brasília, Recife e Salvador. Na avaliação de Sérgio Souza, a impressão quanto aos estádios foi boa, mas existe a preocupação quanto às demais obras previstas.
As obras de mobilidade, elas estão em andamento, algumas muito atrasadas, outras pode ser que não fique pronto nem para a Copa do Mundo. Em alguns casos, como por exemplo o caso do Paraná, a obra do metrô no Paraná. Então a função da comissão tem por base o acompanhamento dessas obras, mas também a fiscalização.
A primeira cidade a ser visitada a partir do requerimento aprovado nesta quarta-feira deve ser Porto Alegre, no dia 8 de julho.
Bom, vamos a voltar a... Vamos voltar... Pois não, não Vladimir.
Se você me permite aí um registro, é Sim. O seguinte, essa comissão do Senado está em consonância perfeitamente com o que a sociedade está esperando nesse momento, né? O povo brasileiro cobra nessas manifestações de rua que a gente vem acompanhando aí um posicionamento das autoridades mais positivo em relação ao legado, né? Porque uma das grandes insatisfações é justamente essa. São estádios lindos, maravilhosos, bonitos, mas são estádios caros. E, como eu disse aqui já em outra participação, somente o estádio de futebol não pode ser considerado um legado para a população, porque é uma parcela pequena que vai usufruir daquilo depois, né? Quando você fala em legado, está falando em obras de mobilidade, é metrô, trem, novas vias de acesso, isso é mobilidade. E a participação dos senadores nisso é muito importante no sentido de acompanhar e fazer com que essas obras de mobilidade, de fato, que foram prometidas, né, venham a acontecer. E mais um registro só. Nós ficamos aí na emissora ontem até 11 e pouco da noite, acompanhando a vigília que alguns senadores, em especial o senador Paulo Paim, senador Cristóvão, senador Hollenberg, senador Magno Malta também, que fizeram essa vigília até acompanhando a movimentação das pessoas que estavam aí no gramado do Congresso Nacional ontem, até por volta de 8 e pouco da noite. Há que se destacar, fora o incidente ali no Itamaraty, uma manifestação bastante tranquila, né? Até diferente de outros pontos no país. Mas só para resumir isso, que os senadores vêm acompanhando de perto, né, esse trabalho que vem sendo desenvolvido nos estádios e principalmente nas obras de mobilidade da Copa do Mundo, que serão essas, de fato, o grande legado desse mega evento aqui no país.
Sem dúvida. Bom, o nosso técnico ali está avisando que nós temos pouco tempo. Vamos voltar a falar dos jogos da Copa das Confederações. Última rodada do Grupo A.
Esse técnico nosso é meio chato, né?
Eu não posso dizer isso, mas de qualquer forma, vamos lá. O grupo da seleção brasileira acontece amanhã, né? O grupo às 16h no horário de Brasília. Japão e México jogam em Belo Horizonte apenas para cumprir tabela. As duas seleções, depois das derrotas para Brasil e Itália, não tem mais chance nenhuma de classificação. Atenções voltadas para Fonte Nova, em Salvador, palco do jogo da seleção brasileira contra a Itália, valendo o primeiro lugar do grupo A. A minha pergunta é: o Brasil vai para cima com tudo? O Brasil só precisa do empate, vai com um time misto? Como é que seria esse último jogo para definir as posições no Grupo A? Rodrigo, primeiro você.
Olha, Gisiel, o Brasil e a Itália têm que jogar amanhã tudo que pode e o que não pode, porque a Espanha está em primeiro no outro grupo, né? Então, perder amanhã, no caso da Itália, né, empatar, né, que também significaria uma derrota, já que ficaria em segundo, é pegar a Espanha logo na quinta-feira e ter um jogo muito mais difícil do que contra o Uruguai. Então, Brasil e Itália vão ter que fazer um jogo para valer. A Itália está sem o seu principal jogador, Vladimir apontou aí, o Pirlo, que há muito tempo é o principal jogador da Itália, e desde a Copa de 2006, quando a Itália foi campeã, né, tinha ali Pirlo e Cannavaro, né, mas o Pirlo, com a idade, é o caso do Vinho, né? Parece que melhorou com a idade, então joga muito bem, é o batedor de falta oficial, é um cara de referência no time da Itália. E o Brasil vai ter que se cuidar, porque a Itália tem que fazer gol. Eu acredito que num jogo bastante difícil para o Brasil, mais difícil sem dúvida desses três, e apostaria num empatezinho aí de 2-2, o Brasil sofrendo para segurar o resultado. Vamos testar nossa defesa amanhã de fato. 2-2 Brasil e Itália.
Então, para você, o Brasil amanhã, o Júlio César vai acabar aquela questão de ser invicto, não levar gol,
acaba.
Leva dois.
Amanhã acaba a investigação.
E leva logo dois. Tá certo.
2-2.
Vladimir.
Olha, não tá no DNA da Itália, não, partir para cima atacando, não é? É um time que não sabe jogar desse jeito. Eu acho que o Brasil vai fazer mais ou menos o que fez contra o México, vai tentar um abafa naqueles primeiros 15, 20 minutos, mas o Felipão também não tem esse traço, esse perfil de colocar o time muito ofensivo, não. Mas eu acredito numa vitória do Brasil e um pouco mais sossegada aí na faixa dos 2-0, e vou deixar o Júlio César, pelo menos por enquanto, invicto, até porque se a gente chegar contra a Espanha, vai ser muito difícil segurar essa marca, né?
Marluce Ribeiro, qual é o seu placar para Brasil e Itália, Marluce?
Olha, vai ser um completo chute. O que eu quero ver é sempre gol, espetáculo, lances bonitos, e eu acredito também na vitória do Brasil, principalmente pelo apoio grandioso da torcida. Vou confiar aí na torcida baiana, vou chutar 3-0.
3-0. Bom, eu vou dar o meu palpite. Eu acredito, eu vou ficar com o Vladimir. Eu acho que 2-0 está de bom tamanho e o Brasil se livrando de pegar a Espanha logo de cara, tem grandes chances, né? Tem grandes chances. E o nosso técnico chato aqui diz que 2-1 e suado, né? Tá certo, então. Bom, quero agradecer a presença dos nossos convidados de hoje. Marluce Ribeiro, muito obrigado pela sua participação.
Imagina.
Obrigado, Rodrigo Rezende.
Dizer um abraço, e só para finalizar, ontem à noite, né, nós tivemos uma notícia através do jornalista Juca Kifuri na CBN de uma possível, de um começo, né, de pedido de cancelamento da Copa das Confederações.
É, sobre isso, a FIFA, inclusive, em nota oficial, ela publicada ontem, ela negou que a FIFA teria intenção de suspender a Copa das Confederações por conta dos protestos. Inclusive, um dos hotéis onde o pessoal da FIFA está hospedado foi apedrejado, ônibus também. Agora, inicialmente, a FIFA teria negado a intenção de suspender. Agora, que existe realmente esse buchicho e essa boataria de que provavelmente a Copa das Confederações corre o risco de ser suspensa, isso realmente existe, né, Rodrigo?
Então, o Juca Kifuri trouxe essa informação, a FIFA já desmentiu, de fato, né? Estamos aqui com a nota oficial. E sobre os protestos em Salvador, que houve dois ônibus, né, foram quebrados, né, pedras arremessadas, é bom lembrar para o pessoal, né, que a União é que paga tudo isso, né? Todo prejuízo da FIFA. É. A Lei Geral da Copa foi aprovada no Congresso Nacional e destacando...
É bom lembrar o seguinte, a União é quem?
Somos nós mesmos.
Nós mesmos vamos pagar, né? Inclusive quem está quebrando, né? Então é uma burrice muito, muito grande fazer isso.
É um tiro no pé,
sem dúvida. Não vai cancelar de jeito nenhum, gente. Não cancela, né? Exatamente. Seria uma derrota não só para o país, como para a própria FIFA. Se precisar, bota o exército na rua. Não vai cancelar de forma alguma.
Até porque o cancelamento da Copa das Confederações, consequentemente, cancela a Copa do Mundo, né? Não tem.
Exatamente. Aí ia trazer uma preocupação para 2014. Então, o artigo 23 da Lei Geral da Copa traz essa responsabilidade da União, como o Vladimir lembrou aí, nós estamos comentando aqui, é nós mesmos que vamos pagar esse prejuízo. É bom o pessoal ficar atento, porque o protesto, né, tem que ser cada vez mais inteligente e pacífico. Os olhos do mundo estão voltados para o Brasil de qualquer
forma. Sem dúvida alguma. Muito obrigado, então. Um grande abraço e a gente volta na segunda-feira com mais um 11 Minutos.